E agora, até o dia 31 de março, a Fundação está dispondo 2 milhões de reais nesse ano de forma única, né? Outros anos foi dividido em etapas essas inscrições, esse ano é uma inscrição agora só no início do ano, e todas as pessoas que trabalham com essa iniciativa e que desejam, né, captar parte desse recurso, está disponível o período de inscrições. Quem vai nos explicar melhor como funciona esse edital, quem pode participar e tudo mais, é o Robson Capretz. Ele é coordenador, digo, né, de ciência e conservação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, ao vivo com a gente. Robson, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes na rádio.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse edital. Vamos explicar como ele funciona e essas mudanças que aconteceram esse ano, por favor, Robson.
É uma ótima oportunidade. Agradeço o convite, né? A Fundação Grupo Boticário, desde 1991, mantém chamadas públicas, editais, para a conservação da natureza brasileira. Então, desde 91 a gente não falhou nenhum ano, né? A gente sempre aumenta um pouco o recurso. E nesse ano, como você bem explicou, a nossa chamada vai ser única agora nesse primeiro semestre, até 31 de março, um total de 2 milhões de reais para projetos que protejam os parques, as reservas e as espécies brasileiras.
Claro, são algumas áreas em específico para ajudar as pessoas a entender se podem ou não se enquadrar nessa iniciativa. São, pelo menos, que eu vi aqui, em torno de 4 ou 5 áreas que poderão, né, ter projetos inscritos. Você pode explicar quais são?
Claro. Então, a ideia do edital é proteger as nossas espécies brasileiras, né, as espécies que ocorrem naturalmente aqui no Brasil, as espécies ameaçadas, que é uma das linhas. A outra linha é dos parques e reservas, a gente chama de unidades de conservação, né, que são as áreas que protegem essa biodiversidade. Uma outra linha é para ambientes marinhos, né, a gente olha pouco para o mar e a nossa economia, a nossa sobrevivência depende muito dessa costa gigantesca que nós temos. E a última linha, não menos importante, é uma linha nova que a gente está colocando desde o finalzinho do ano passado, que é para tecnologia e inovação em conservação. É um convite nosso para que diferentes áreas do conhecimento se unam para ter boas ideias, para ter boas sacadas, para monitorar as espécies, para resolver problemas, né, de conservação da natureza. São essas 4 linhas que nós temos.
Claro. Robson, fiquei curiosa. Eu sei que já tem bastante tempo do edital, né? Se não me engano, são 2 décadas, quase 3, em que o edital da Fundação já existe. E nesse período, que tipos de ações já foram efetivadas? De que maneira, né, esse aporte de recursos tem ajudado na conservação da natureza a partir do edital?
Olha, desde então, nós conseguimos melhorar o status de ameaça, né? Você sabe que as espécies brasileiras, pelos especialistas, elas são avaliadas de acordo com o tamanho da população, né? O número de indivíduos que tem, por exemplo, a taninha, o golfinho, o papagaio da cara roxa, a anta, os grandes felinos. Algumas dessas espécies que nós monitoramos há muito tempo com esses editais, eles tiveram melhorias, né, na situação. Então, foram boas notícias para o meio ambiente. Ao longo desses mais de 28 anos de apoio também, nós aumentamos e criamos algumas unidades de conservação, sempre em parceria com governos estaduais e governo federal. O que é uma ótima notícia também, porque essas áreas, os parques nacionais, eles ficam abertos para visitação, eles ajudam a desenvolver regionalmente as regiões, e também protegem as espécies que são a causa principal, né?
Claro. Tem alguma linha, não sei se é possível fazer uma análise, assim, meio que de rápido aqui, de bate-volta, Robson, no sentido de tentar analisar quais são os principais projetos, pelo menos mais recentes, que foram apresentados e que foram, enfim, aportados recursos da Fundação. Eu tenho visto muita coisa na área de aves, né, conservação de alguns biomas em que as aves, em especial, têm estado mais presentes, a caatinga também. Você poderia, não sei se a tua memória ou se você tem algum dado que possa trazer para a gente?
A pergunta é muito boa. A gente tem apoiado na caatinga, que você comentou, o tatu-bola, que é uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Foi, inclusive, o símbolo
da Copa, né?
Da Copa do Mundo, né? O fleco. Então, tem a Associação Caatinga, lá do Nordeste, que faz um trabalho muito bom e já tem criado áreas de preservação para a espécie e tem monitorado ela. Então, praticamente, o principal projeto de conservação de tatu-bola lá na Caatinga tem o nosso apoio como um programa. Nós conseguimos, recentemente, bons resultados com os papagaios brasileiros. A gente apoia um programa envolvendo praticamente todos os papagaios aqui no Brasil, né? Desde o papagaio charão, papagaio da cara roxa, do peito roxo, que são, inclusive, espécies que habitam a floresta com araucárias, que é um ecossistema super importante para nós, aqui no sul do país, né? É o símbolo do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Então, proteger essas espécies, garantir que elas tenham alimento, locais de reprodução, locais de descanso, você acaba protegendo, por tabela, todo o ecossistema.
Entendo. Robson, a gente sabe também que existe um movimento mundial, a própria ONU, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que publica de tempos em tempos, vem olhando para essa questão do clima, não é uma novidade, né, mas a gente sabe agora que o clima está muito relacionado com a questão dos oceanos, né, da qualidade da vida no oceano. Então, se tem uma preocupação muito forte com essa questão, por exemplo, nós do Rio Grande do Sul, temos aqui uma costa privilegiada, também não é só o Rio Grande do Sul, mas como a gente está falando daqui, né, a gente vai puxar um pouquinho para as ações que acontecem aqui mais ao sul do país e se desenvolve uma série de pesquisas também nessa linha de proteção de um ecossistema que só existe nessa parte, né, nessa parte do litoral mais ao sul do Brasil. É uma preocupação também da Fundação que haja mais projetos focados nessa questão marinha?
Sim, é uma preocupação, é um norte que nós temos já há algum tempo. Nós organizamos também um Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação a cada 3 anos, e desde 2012 fizemos em Natal, e o tema já foi de conservação marinha. E esse tema tem sido presente em todos os congressos. O último que nós fizemos foi no ano passado em Florianópolis, e desde 2012 nós tivemos inclusive editais específicos para ambientes costeiros e marinhos, que abordam também todos os ecossistemas associados, incluindo lagunas, manguezais, dunas, alguns deles que têm ocorrência bastante importante no Rio Grande do Sul. O nosso último edital do ano passado, inclusive, abordou parte do litoral do Rio Grande do Sul, especialmente no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, e uma das espécies mais ameaçadas do mundo, que é um mamífero pequenininho, que é o tucutuco, né, um roedor, que é... A determinação da população dele é em questão de dezenas de indivíduos apenas. Então, essa é uma preocupação da Fundação, né? Tanto a conservação marinha quanto a proteção e a integração das pesquisas no sul do país.
Bacana isso. Então, agora vamos à parte prática, né? Quem está escutando tem acesso também a essa entrevista a partir das redes sociais, que fica publicado também no site da emissora, o próprio site da Fundação Grupo Boticário, tem ali um edital, né, com todas as informações. Mas gostaria que você trouxesse aqui de forma mais prática, Robson, o que é necessário, né, para que possa ser feito essa busca de inscrição e tentar captar uma parte desses 2 milhões de reais que a Fundação tem para aportar para essas iniciativas.
Perfeito, Beverly. Eu convido aos ouvintes a entrarem no site da Fundação Grupo Boticário, né, fundaçãogrupoboticario.org.br. Na parte de editais tem uma chamada ali logo na capa que mostra a nossa chamada atual. Lá vai ter lá as orientações. Basicamente são elegíveis para o edital instituições particulares sem fins lucrativos, então associações, institutos, ONGs, e fundações ligadas a universidades, a pesquisas em universidades também elas são elegíveis. Quem coloca essas propostas para a gente sempre é um responsável técnico, que é quem vai efetivamente fazer essas ações, e a respectiva instituição, né? Estando dentro de uma das quatro linhas de apoio, podem ser mais de uma, inclusive, né? É interessante que um projeto aborde vários aspectos, várias dimensões da conservação da natureza. Até o 31 de março, o sistema fica aberto, é um sistema online. A pessoa pode entrar no sistema, começar a colocar a proposta e fechá-la até o final do mês. Não precisa, de uma vez só, colocar todas as informações. E as informações são quais são os resultados práticos que essa iniciativa vai fazer, E a parte de orçamento, de plano de ação, ou seja, as etapas que serão necessárias e serão desenvolvidas ao longo de 2 ou 3 anos.
Tá certo, fica o convite, então, até dia 31 de março. Obviamente tem uma série de documentos que precisam ser apresentados, então é importante que as pessoas elas busquem, né, o edital o quanto antes para poder se enquadrar dentro dos quesitos que são necessários. É isso, né, Robson?
Exatamente, daí pode entrar em contato com a gente também por e-mail, lá no site tem o direcionamento aqui por telefone e por e-mail, que a gente tem uma equipe preparada para tirar dúvidas em relação às propostas.
Assim como a própria fundação, o Grupo Boticário, que desde a década de 90, quando foi fundada, logo ali na época do Rio 92, a Cúpula da Terra, que são movimentos importantíssimos sobre a questão da conservação ambiental no mundo, uma série de outras iniciativas também vem se estabelecendo. A gente percebe que hoje negócios estão muito mais sustentáveis, a própria indústria está se modificando até para poder fazer o que tem que fazer, mas sem causar tantos danos à natureza. A questão da natureza tem mudado muito. E uma das principais vertentes atuais, Robinson, é aproximar, né, a natureza do cotidiano das pessoas, os prédios verdes, né, a vida urbana muito mais verde. No teu entendimento, nós estamos num bom momento, isso deverá crescer, nós podemos ter impactos com as políticas mundiais também, poderá ter retrocesso. Em que momento, no teu entendimento, nós estamos enquanto sociedade?
Como você mesma colocou, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, eu acho que eles são uma síntese muito interessante de como essa relação do meio ambiente com a nossa vida cotidiana se faz. Então, a base dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a vida no continente, né, nos continentes e no mar, né, e todas as relações que a natureza nos dá, né, ar puro, regulação do clima, alimento, solo, contenção de enchentes, né? São as soluções que a natureza nos dá, soluções baseadas na natureza, que nos fornecem esses serviços, né? Que nos baseiam basicamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão já permeando políticas públicas, metas internacionais. Essa discussão agora, na próxima década, vai ficar bem mais intensa, à medida que a economia, o lazer, a saúde das pessoas se relaciona diretamente com a conservação do meio ambiente. A gente costuma dizer que é uma relação que não tem arrependimento. Todos os avanços que nós conseguimos para a conservação da natureza não têm efeitos colaterais ruins, né? Só têm efeitos bons.
Tá certo, Robson, quanta coisa que a gente aprende, né, ao falar sobre isso e vai mudando a nossa consciência sobre o nosso papel nessa questão aí da vida, né, do ambiente, da ecologia. Obrigada pela sua presença. Um forte abraço para você e para todo mundo aí da Fundação.
Um abraço a vocês, aos ouvintes e até mais.
Até mais.